Na noite das eleições, no passado dia 6 de novembro, conforme os números foram dando vantagem a Barack Obama, as sondagens à boca das urnas revelavam um movimento sísmico na política americana. O voto dos brancos, que há 20 anos representava 82% do eleitorado, baixou para 72%. Esse foi o único grupo de eleitores em que o candidato republicano Mitt Romney teve bons resultados, conquistando 59% dos seus votos. Mas entre os restantes grupos, Obama foi o favorito. 55% dos votos das mulheres, 60% dos votos dos jovens, 71% dos votos dos latinos, 73% dos votos asiáticos e 93% dos votos dos negros. Os latinos são o grupo em maior crescimento e a população deste grupo vai ultrapassar em números a população branca em meados do século. Face a este desastre demográfico, os republicanos começaram a dizer em entrevistas e mesas redondas que o partido deve modernizar-se e que, em vez de tentar chegar ao poder através do voto dos brancos, deve tentar alargar a sua base de apoio entre todos os grupos étnicos, raciais e sociais. Na base desta lógica está a rejeição do monolitismo político destes grupos. Há negros mais ou menos conservadores, assim como nem todos os latinos concordam com todas as políticas do Partido Democrático. Mas o Partido Republicano foi abertamente hostil para com todos esses grupos, levando a votar em Obama quem concordava com ele e quem não concordava, mas receava que Romney e a muito visível facção ultraconservadora do seu partido lançasse a América num período de intolerância. Várias vozes ergueram-se contra o conservadorismo exagerado do partido, representado pelas facções chamadas Tea Party e evangélicos, tentando recuperar a ala moderada de Nixon ou de George Bush pai. Mas os conservadores contrapõem. Agora o problema do partido não é o excesso de conservadorismo, mas o facto de não ter sido suficientemente conservador. Mostram como trunfo o senador eleito do Texas, Ted Cruz, que se revela ultraconservador e se considera exemplo de sucesso da ala ultradireita do partido. Os moderados notam que Cruz venceu em apenas um estado, que é bastante conservador, e que as eleições nacionais são mais exigentes. Nós somos o partido de todos os americanos e não apenas daqueles que se parecem connosco, disse na cadeia de televisão ABC o líder republicano na Câmara dos Representantes, John Boehner. Com candidatos a prometerem ilegalizar o aborto para as vítimas de violação sexual, ou a dizerem que a metade não branca do país quer viver à custa do Estado, ou a pretenderem deportar os filhos de imigrantes ilegais que chegaram aqui em crianças com os pais, ou aumentarem as taxas de juros dos empréstimos aos estudantes para pagar o ensino superior, tudo isto pode dar a ideia de que os republicanos não se preocupam com as pessoas, com o cidadão comum, mas apenas com os ricos e as empresas. E é isto que dizem muitos líderes republicanos, os moderados, receosos de que, com o passar dos anos e os brancos em minoria, o partido passa a ser irrelevante. Este debate vai demorar e irá acompanhar a transformação da paisagem política americana. E na política americana, tudo muda muito com o passar dos anos. Há 150 anos, por exemplo, o Partido Republicano era contra a escravatura e aboliu-a. E o Partido Democrático era a favor da escravatura. Hoje, 95% dos negros, que foram libertados da escravatura pelos republicanos, identificam-se com o Partido Democrático. A América e os que seguem a sua política ficam à espera de ver no que resulta o debate em curso no Partido Republicano.